Fala pessoal, beleza? Vamos aqui para nossa dose de informações semanais, que são aqueles temas que eu mais conversei individualmente, ou que me perguntaram, e que eu vi as discussões aí no grupo, tá? Tipo de selim. Vou falar sobre, muito mais nisso, sobre a minha experiência com o Bike Fit, tá? Basicamente, tem quatro tamanhos, tá? Que é o 12 centímetros, 12,5, que são os bancos São Marco, que vinha numa Zoge lá no começo, cara, os bancos muito estreitos. Então, esses bancos são para pessoas pequenas e magras, pessoas pequenas e magras, tá? Selim de 13 e 14 centímetros, que é via de regra o que vem em todas as bicicletas. 90% delas vem, porque atende tanto o cara mais magro, o cara mais cheinho, o cara mais alto, o cara mais baixo, por isso que elas vêm justamente com essa medida, porque atende a grande maioria das pessoas. E banco de 15, que normalmente é mais aconselhado para as mulheres, que têm os isquios um pouco mais largos, devido à questão do parto, né? Então, basicamente, tem esses quatro tamanhos. Ah, e aquela máquina de aquele aparelho que você senta e mede os isquios. É muito complicado você usar aquilo como referência. Para quem já teve a oportunidade de testar, viu que quando senta e vai medir, dá largura de 16, de 17, de 18. Aí, peraí, mas não tem essas medidas no selim, a não ser aqueles de tiozão de passeio na praia. Sim, exatamente. Então, esse sentar aí, esse teste, ele é muito complexo de você usar ele como referência, tá? Justamente porque ele dá números, sempre números acima do padrão. Então, tem que tomar um certo cuidado. Outra coisa que influencia muito. Que influencia não, que tem variações de selim, é curvaturas. Quanto mais reto for o selim, mais você tem probabilidade de posições. Mais você apoia no selim para ter performance do que você senta para ter rendimento. Quanto mais você senta no selim, mais apoiado você tá, mais você vai ter conforto. E quanto mais você apoia, você tem menos área de contato, mais você vai ter rendimento. E tem muita relação também com que na teoria existe a flexibilidade. Quanto mais curvado for o selim, ele é aconselhado para pessoas menos flexíveis, e quanto mais reto, para pessoas mais flexíveis. Mas confesso que na prática eu não vejo muita diferença ali. O que eu vejo muito no Bike Fit com relação a essa questão do selim é que as pessoas, elas normalmente usam uma bicicleta que a pessoa quer um nível de conforto no pedal que é incoerente com a bicicleta que ela está usando. Ela compra uma bicicleta super agressiva, com uma geometria super de performance, e a pessoa quer andar como se estivesse andando com uma CC. Isso é o que eu mais vejo. Aí a pessoa vai lá e tira o banco. Indiferente se for um Physique, um Celle Royale, um Celle Italia, a pessoa tira um banco que custa aí 300, R$ 400 da bike e põe um que custa 70, R$ 60. E aí não adianta, vai continuar sentindo desconforto. E muitas vezes a questão do selim, ela tá num contexto como um todo da bike. Se a bike inteira tá desregulada, a altura do banco, recuo, frente e trás, a altura da mesa, a altura do guidão, você pode pôr o melhor selim do mundo, ele vai incomodar. Tá? Então, via de regra, o ideal é um selim neutro, de 13 a 14 centímetros, com uma leve curvatura, porque daí você tem o conforto e tem o rendimento, e o que você tem que acertar nele é a inclinação, que é o quê? usar ele o mais baixo, a ponta o mais baixo possível, desde que você não projete o teu corpo para frente e acaba desequilibrando e todo o peso vindo para a mão. Então, via de regra é essa, tá? Então você abaixa o selim, puf, sentiu que a pressão foi para a mão. Aí você vai subindo, subindo, subindo até perceber que você veio para o meio da bicicleta e não lá para frente. Beleza? Outra coisa que se discutiu muito essa semana com relação à relação. Qual que é melhor? 2,11? 1,12? Vamos partir do princípio de uma speed. Quando você, quem tem speed ou quem já andou, a speed, o cassete da speed é muito compacto. Então a diferença entre a rodana menor, a cassetinho menor e o cassetinho maior é muito pequena. Para que na hora que você estiver pedalando lá contra o vento ou na estrada, qualquer variaçãozinha de terreno ou de intensidade, você sempre está pedalando na marcha correta. E como os trechos no asfalto são maiores, as variações de terreno são menores, os trechos são maiores, é muito importante você estar pedalando sempre com a marcha correta. Quem já fez mountain bike no asfalto, principalmente ali no pedágio, já pode perceber que você nunca está na marcha certa. Você tá girando, de repente você tá girando, 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 você, puta, eu queria uma marchinha mais pesada. Você troca, fica muito pesado. Aí você ou tá na pesada, aquele vento contra, você, puta, eu queria uma marchazinha mais leve. Puta, fica muito leve. Isso com a mountain bike. Agora, pense se a speed fosse assim. Você querendo ter performance e com esse range gigantesco lá atrás, tá? E a gente traz isso pra mountain bike. XCO. Tem muita variação de terreno, de inclinação, de técnica, de velocidade. Então você não sente muito a diferença de um cassete para o outro com um range maior. O que você precisa é facilitar a troca. Então, quando você não tem coroa na frente para trocar só atrás, pô, facilita um monte. E até porque, como tem variações, muitas variações. Raramente você tá de pé, tá sentado, raramente você sente a falta. Nossa, eu precisava daquela dali. Coisa que no marathon você já começa a perceber um pouco mais. Tanto que tem gente que, putz, cara, 32 ia ser melhor. Nossa, 34 ia ser melhor aqui. Né? Puta, 36. Pode ver que no marathon você já começa a pensar em tamanho de coroa, tá? Quando você usa dois na frente, você resolve muito essa questão de marcha e cadência, né? Porque você, puta, precisava de mais um pouquinho? Tem. Precisava de mais um pouquinho? Tem. Só que tem aquela questão da troca da coroa menor para coroa maior. Só que se você pegar num pedal aí ou numa prova, quantas vezes você vai precisar baixar para menor? Puta, 2 vezes, 3 vezes, né? Então, será que faz essas 2, 3 vezes que você precisou baixar para a vovozinha? Será que é tão ruim assim? Esse tempo? Será que o benefício de você ter pedalado naqueles trechos de pelotão, naqueles trechos mais longos, será que o benefício de você ter pedalado numa marcha certa nesse sentido não vale a pena o fato de ter baixado para duas coroas? Baixado para coroa uma ou duas? Se você tem a técnica de olhar para a subida e já saber, cara, essa aqui eu vou baixar. Você já faz a mudança grosseira antes e depois, que é a coroa da frente, depois você vai fazendo só a mudança fina, que é a coroa de trás, que é o cassete de atrás, tá? Conversando aí com várias pessoas, até por experiência própria, testa aqui, testa ali. Meu, na frente é 36. Indiferente se você usa uma ou duas, a 36 na frente fica muito boa. Só que se a gente pensar em determinados terrenos, pô, 36,50 em algumas subidas pesa, em algumas provas mais longas pesa. Ah, vou pôr uma 34, vou pôr uma 32. Meu, bagunça muito a relação. Bagunça muito a cadência, a tua cadência funcional que estava encaixadinha ali na 36, hora que você põe uma 34, hora que você põe uma 32, bagunça demais. E aí você começa a ver, puta, mas o benefício, o malefício. Então não adianta. Se a gente tem um equipamento top, a gente tem que ter essa percepção e tem que ter dois, três tipos de coroa, tem que ter um entendimento, tem que trocar. Ah, o pedal vai ter mais de 2.000? Vou baixar um pouquinho. Ah, o pedal não vai ter, vai ter 1.000 e pouquinho? Vou pôr maior, sabe? Então, você viu que não existe uma resposta exata, tá? Mas tem várias, porque existe várias possibilidades, várias opções, tanto de percurso, condicionamento físico, velocidade, altimetria. Mas o que estão fazendo com o pessoal iniciante é sacanagem. Então hoje você compra um grupo da SRAM NX ou SX, tá vindo com uma coroa 32 com o cassete 1150. Meu, imagine você andando numa 32 com 11, meu, não sai do lugar. E normalmente o cara iniciante, ele não tem um bom condicionamento físico, ele vai querer pedalar com mais força e ele não sai do lugar com 32-11. Tá? E aí, beleza. Ah, mas põe uma 34, uma 36. Tá, mas esse cara não vai ter força para subir lá em cima na 50. Tá? Então, nesse quesito, o cassetinho, a Shimano, ela tá vindo com umas opções melhores, tá? Que é o cassete 1051, já nos grupos de entrada. Então, o cara que está começando ali com o SLX, com o Deore, já vem com 1051. Então, você põe ali uma 34, o cara já consegue fazer bastante coisa. E outra coisa no grupo da Shimano que faz diferença, não pula do 42 para o 50, que nem a SRAM. Ele pula, se eu não me engano, do 46 para o 51. Então, é um gap bem menor, tá? Quem usa a SRAM aí 1050 sabe que, cara, tá lá na 42, aí olha a subida e fala, nossa, eu precisava de mais uma marchinha, mas aí sabe que a próxima é lá na 50. Aí, cara, eu não vou trocar que eu vou patinar demais. E fica naquela briga, não vou baixar, vou baixar, não vou baixar. Nessa briga você perdeu o rendimento, nessa briga você fadigou a musculatura. Então é bem complexo, tá? A gente tá numa fase de transição. Que começou lá de três coroas para duas, agora de duas para uma. Então a gente está nessa fase de transição e temos que entender, temos que nos adaptar e ver ainda o que que o mercado vai, qual a tendência que ele vai seguir. Suplementos. A gente já conversou várias vezes, mas a gente tem que ter aquele entendimento da seguinte forma. Como qualquer outra coisa, seja no ramo de bike, seja no ramo de alimentação, vestuário, preço está relacionado à qualidade. Então eu vejo, cara, treino que eu não quero ter performance, treino que eu só tô fazendo leve. Cara, gel baratinho de R$ 2, R$ 3, meu, vai embora. Agora, o que não dá é para você tomar esses gels baratos num pedal que você tem que mostrar performance, num pedal que você vai com uma galera mais forte, numa prova, você ficar tomando esses gels baratos, tá? E assim, um gel barato dura meia hora no teu corpo, um gel caro dura uma hora. Se a gente pensar em valores, não dá na mesma? Você vai ter que tomar dois, você vai ter que tomar quatro gels baratos ao invés de dois caros. Dá na mesma. Só que você ingeriu menos química, você tomou um produto melhor. Então dá uma pensada com relação a isso, tá? Nessas estratégias. Uma coisa é o gelzinho barato para você chegar em casa sem quebrar, e outra coisa é o gelzinho lá no meio do treino. Cara, o pelotão tá andando, eu tenho que andar forte e toma um gel melhorzinho ali de 4, 5, R$ 6. Tá? A mesma coisa com relação a eletrolíticos, a cápsula de sal, essas coisas, né? Você compra lá um Sum, que vem 10 pastilhas, custa R$ 30. Ou um Dagu, né, que custa R$ 50, 10 pastilhas. Aí você compra lá uma cápsula de sal com 60 cápsulas que custa R$ 19,90. Qual que vai ser melhor? Né? Ou você compra lá um Glicodry, com malto, com palatinose, bem completo, que custa R$ 100 o pote. Aí você compra lá um Glicodry lá que custa R$ 24,90 o pote com a mesma quantidade. Então é a mesma situação. Tá? E outra coisa é questão de quantidade. Eu vejo a galera que come aquelas gominhas, né? O cara come a gominha e ele vai comendo a gominha durante o pedal inteiro. No pedal inteiro de 4 horas, quantas gominhas você comeu? Ah, comi o pacote. Quantas gramas de carboidrato tem? 39. Então, peraí. Se o certo é tomar 3 gels de 30 gramas, você quer que as gominhas, que a soma de todas dá 39, dure a mesma quantidade de horas? Entendeu? Então tem que fazer esse cálculo. Será que o gel barato ali não tem uma quantidade de carboidrato muito menor? Tá bom? Então dá uma pensada com relação a isso. E para finalizar, hoje poucos assuntos. Semanas. Existem semanas de performance, existem semanas de ganho de condicionamento. E basicamente, como a gente está sem prova agora, é o seguinte: semanas de volume, você não pode pensar em performance. Tá? Então, semanas que você vai fechar lá com o volume máximo que você consegue. Tem gente que o máximo é 8, tem gente que o máximo é 10, tem gente que é 12, 14, 16, 20. Se você está fazendo o teu máximo, não pense em performance. Arrisca você estar tá cansado de um dia para o outro, arrisca a perna não tá legal. Então não se frustre com isso, tá? Agora ali, a semana, né, aconteceu algumas coisas. Puta, não pude treinar na segunda. Aí treinei na terça. Aí na quinta era para ser um treino forte. Foi um treino leve por causa da parceria. Cara, no domingo você tem que estar tá com as, no sábado ou no domingo você tem que estar tá com as pernas muito boa. Você tem que ir para cima. Você tem que aí sim você pode testar a performance, tá? Então, eu não quero que vocês se frustrem. Ah, eu não tô indo bem, não tô andando bem. Mas espera aí, mas que semana que você tá? Você tá numa semana de performance ou tá numa semana de ganho de condicionamento? Tá? Bom final de semana aí para todo mundo. Com os decretos que a gente tem até hoje, a Copa Sul tá rolando, é para rolar na semana que vem, a não ser que mude os decretos aí. E eu quero ver lá o máximo de pessoas aí presente, tá bom? Um abraço, até mais.